As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 37 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas da prática de vários crimes de burla informática e nas comunicações, ocorridos maioritariamente na zona do Conselho de Abrantes. Em esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria refere que os crimes foram perpetrados através do uso fraudulento do sistema MBWay, recorrendo a técnicas de engenharia social, aproveitando o desconhecimento de grande parte da população sobre este tipo de tecnologia, levando as vítimas a permitir o acesso às suas contas bancárias sob o pretexto de que tal era necessário para realizar o pagamento de um bem que as mesmas haviam anunciado na internet. Nas buscas realizadas foi recolhido diverso material utilizado no cometimento dos crimes em causa, permitindo correlacionar situações criminais idênticas, indiciando uma atividade criminal reiterada. Força o mesmo texto. O indivíduo fica agora sujeito a prisão preventiva.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O CDS-PP aliou-se ao Movimento Partido da Terra e ao Partido Popular Monárquico, tendo em vista as eleições autárquicas de 2021 e de olhos colocados no Conselho de Tomar. Tomar, queremos responder. É este o mote da candidatura, encabeçada por Fernando Caldas Vieira, cabeça de lista à Câmara Navantina. A ERT marcou presença na sede do CDS-PP tomarense, ocasião onde se assinou o protocolo entre as três citadas forças. Nota ainda para a presença do tomarense Francisco Tavares, secretário-geral do CDS-PP, que se confessou muito feliz pela concretização deste projeto, que aposta numa alternativa diferente para o Conselho Navantino.
Depois de dizer-vos que estou muito feliz pelo nascimento deste projeto, numa coligação de três forças políticas, que mais do que nunca Tomar precisa de uma alternativa credível. Uma alternativa com ambição, que tenha criatividade, uma alternativa com capacidade de planeamento e pensamento estratégico. Mais do que três partidos, este é um projeto que une independentes e todos aqueles que consideram que Tomar precisa de uma alternativa diferente, que Tomar precisa de melhorar aquilo que é, aqueles que são os seus destinos. E também não podia estar mais confiante ao ver que este projeto tem um timoneiro de alto gabarito, como o nosso engenheiro Fernando Caldas Vieira, um filho da terra, uma pessoa experiente, uma pessoa com uma experiência profissional exímia, uma capacidade de trabalho e credibilidade inatacáveis, e uma vontade imensa de trabalhar pelo nosso Conselho. Tem todas as características que considero fundamentais para liderar os destinos do Conselho. Porque a verdade é que o próprio sucesso, desenvolvimento e prosperidade do nosso Conselho depende das qualidades, das competências do seu comandante. Em sentido contrário, se o candidato que é eleito, for eleito, seja limitado, com vistas curtas e pouco ambicioso, aquilo que acontece é que o Conselho ficará, desde logo, condenado à mediocridade.
A fechar a sessão, nota para a intervenção do Fernando Caldas Vieira, candidato do CDS-PP à Câmara de Tomar, que centrou atenções nas prioridades a cumprir.
Queremos responder às necessidades das pessoas e das famílias com as questões relacionadas com a sua vida do dia-a-dia, que não pode ser dificultada. Pelo contrário, a questão da habitação, a questão do dia-a-dia cultural, a questão da segurança e da proteção civil, tudo temas que as pessoas são sensíveis para se sentir bem nesta terra. E da mesma maneira, da parte que está por trás, que é da economia e as empresas. E não é só do turismo, como disse o Francisco, e para as quais eu não me canso de dizer que é preciso uma grande renovação dos serviços da Câmara. A Câmara é muito grande, tem muitas pessoas, pode fazer muito mais. E estou convencido que se pode pôr a trabalhar muito mais. Claro, quando se fala da economia e dos impactos, temos que falar também do ambiente. Eu sou sensível à questão do Navão, tenho referido muitas vezes, mas não é só o Navão. Temos problemas com a poluição do ar, se calhar não tanta como tínhamos no tempo da industrialização, mas temos problemas com a gestão de resíduos, temos até problemas com a gestão do som. Todas as valências do ambiente e da sustentabilidade têm que estar sempre presentes na nossa conduta e na nossa atuação.
Autárquicas 2021 estão na ERT.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, deu a cara pelo cancelamento da Feira de Santaria 2021. Em entrevista à Hertz, o eleito confessou que foi muito difícil fazer esta proposta, mais ainda pelo segundo ano consecutivo, justificando-a pela desejada prudência dentro deste contexto pandémico.
Em 2020 já tivemos uma situação semelhante, em que, por razões da pandemia, foi necessário, ou achou-se mais conveniente, cancelar a Feira de Santiria, uma proposta feita pelo vereador Hélder Henriques, que tem delegação de competências nessa área, e, como toda a gente sabe, vão à reunião de Câmara propostas, e a proposta é feita normalmente pelo vereador que tem o pelouro, daí ser eu a fazer a proposta. Foi das situações e das propostas difíceis de fazer o ano passado, mais difícil foi fazê-la este ano. Na verdade, o ano passado a Feira de Santiria foi a reunião de Câmara a 20 de julho de 2020 e todos os operadores que já tinham sido considerados no procedimento para estarem presentes na Feira de Santiria foram considerados para a Feira de Santiria de 2021, uma vez que a Feira de 2020 tinha sido cancelada. Ora bem, este ano foi constituída uma equipa de trabalho, foi avaliada e analisada e apreciada vários fatores que poderiam influenciar na realização da feira e achou-se prudente que a melhor decisão fosse o cancelamento da Feira de Santiria. É feita nesta altura para que todos aqueles que já estavam considerados ou que vinham sendo considerados de 2020 pudessem, em devido tempo, concorrer a outros eventos, a outras feiras noutros concelhos onde tal se pudesse realizar ou se possa realizar e não os privar de, em julho ou agosto, dizer-lhes que a feira iria ser cancelada. De maneira que as coisas foram feitas com o devido tempo, com as devidas cautelas, e como tal, entendeu-se por bem fazer esta proposta, que, curiosamente, foi aprovada por unanimidade, sem contestação maior, e lá está, como prudência, como medida cautelar, como forma de nos resguardarmos em termos de saúde pública.
Está marcada para 15 de junho a reabertura da piscina Vasco Jacó de Tomar. Pelo menos assim se perspectiva. A data foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, que aproveitou ainda para dar conta de que está em curso um projeto que seja a base para uma intervenção de fundo naquela estrutura de lazer. Como referiu na recente reunião do Executivo, tudo aponta que até final de 2021 esse mesmo projeto esteja concluído.
A piscina Vasco Jacó está prevista a abrir a 15 de junho, como é mais ou menos habitual, e este ano abrirá nos moldes do ano passado. Portanto, o ano passado fizemos, se recordam, fizemos algumas intervenções, não lhe vou chamar de fundo, mas maiores do que era costume. Portanto, a piscina ficou efetivamente de cara lavada, não só no seu, digamos, do aspecto do edifício, mas também da envolvente, da própria ligação com o rio, portanto, a frente, a vedação foi toda realizada de novo, portanto, passou a haver uma visibilidade da piscina para o rio e do rio para a piscina, coisa que antes não acontecia, assim como uma série de outras melhorias. Agora, a outra questão que coloca, que é do projeto, e aí sim, depois de uma obra de fundo, é verdade que é uma intenção nossa, é verdade que está previsto, que estava, ou está, formalmente prevista no orçamento para este ano, e é verdade que está a ser desenvolvido um projeto, mas, por várias razões, até porque há, de facto, muitos projetos, e aqui estou a falar apenas ainda de projeto, a decorrer, e portanto a capacidade, não, obviamente, não é a mesma para todos, ou seja, quando se lança um conjunto de ideias, depois, ou projetos, depois tem que ir vendo, já se sabe de partida que não são todos execuíveis com a mesma velocidade. E depois tem a ver com várias razões que vão surgindo com o tempo. Este, efetivamente, é daqueles que teve um arranque mais tardio, desde logo pela questão de topografia, portanto teve que fazer um levantamento topográfico, não só do edifício, mas de toda aquela zona, incluindo o parque o antigo parque de campismo e parte significativa da envolvente do estádio. Isso demorou bastante tempo, nós temos apenas um topógrafo e tem havido muitas necessidades. Portanto, a equipa está, de facto, a trabalhar num caderno, a equipa, neste caso do Gabinete Maravita, está a trabalhar num projeto, mas esse projeto ainda terá que ser submetido a uma equipa externa e só depois disso é que haverá condições para que se possa avançar para uma execução. Portanto, para sermos objetivos, dificilmente, a nível de execução para a obra, dificilmente isso poderá acontecer em 2021. Portanto, se pudermos chegar ao final deste ano com o projeto concluído, porque estes projetos são complexos, têm muitas especialidades, requerem vários parceiros, ali vamos ter também a questão da APA e do leite cheia, embora aqui seja diferente porque é para utilização de verão e não de inverno e portanto isso facilita, mas vai ter também essas condicionantes, portanto o projeto demorará e aquilo que é a nossa perspectiva é que se efetivamente se possa chegar ao final deste ano com o projeto concluído e que depois em 22 possa de facto ser ano para avançar para o OFF.
Inês dos Santos Costa, secretária de Estado do Ambiente, foi questionada por Hugo Costa, deputado do PS eleito por Santarém para a Assembleia da República, sobre os constantes episódios de poluição no Navão, à altura em que o Tumarense não deixou de reforçar o descontentamento da população e apelou à urgência na resolução do problema, recordando os investimentos que estão em carteira. Inês dos Santos Costa garantiu que têm sido aplicadas contra-ordenações, mas não especificou quantas e a quem, não deixando também adiantar foram emitidas novas licenças a empresas com condições mais exigentes de descargas.
Realmente este é um sistema que tem sido alvo de acompanhamento das entidades fiscalizadoras. As contraordenações têm vindo a ser aplicadas. Emitiu-se novas licenças com condições de descarga mais exigentes e isso teve efetivamente um efeito positivo na melhoria das massas de água, tal como atestam as monitorizações feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente é essa que tem estado em colaboração próxima com os municípios, mas também com a TEJ Ambiente, que tem um ano de vida, e o CEPNA, para fazer este trabalho de proximidade, para detectar estes incumprimentos e resolver problemas na rede de drenagem. Quer Orém, quer Tomar, apresentaram planos de investimentos para aumentar a taxa de cobertura desta drenagem. O SEMAS de Tomar, em particular, desenvolveu já as empreitadas específicas para este efeito e, obviamente, é de extrema importância o apoio que o REACT vai dar, quer do ponto de vista do Nabão, quer do ponto de vista da Alviela. É cerca de um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros e é também muito importante que a TEJ Ambiente rapidamente execute os investimentos que tem previstos e apoiados no âmbito do POCUR. Estamos a falar de cerca de 17 milhões de investimentos.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Paulo Macedo será o candidato da CDU à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas que irão realizar-se neste ano. O atual diretor do Agrupamento de Escolas Templários e ainda eleito na Assembleia Municipal na Bantina sucede desta forma a Bruno Graça, candidato em 2017. Aliás, o próprio Bruno Graça será o rosto da CDU à Assembleia Municipal. Tudo indica que estes nomes sejam formalmente apresentados na sexta-feira que se avizinha na Pracete de Olivença, à entrada da Corredora.
Autárquicas 2021 são na ES.
Está inaugurado na Chamusca um monumento dedicado ao Touro, obra da autoria do escultor Rui Fernandes. O Touro está agora junto à Praça Chamusquense e tem por objetivo homenagear este protagonista da chamada Festa Brava. Na presença de diversos representantes das tradições locais, entre elas as ganaderias do concelho, para além de Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, o monumento foi assim inaugurado com toda a pompa e circunstância. Foi precisamente o autarca que quis dar a conhecer a história que está na base da peça.
É que quando pensamos hoje em tauromaquia, e a tauromaquia hoje que estamos a passar um momento complicadíssimo, porque nem toda a gente reconhece aquilo que é a sua história e as suas tradições, pensamos realmente que houve um trabalho exemplar da parte dos ganadeiros. As cruzas, aquilo que foi o aperfeiçoar o touro bravo para o touro de lide, aquilo que nós, durante centenas de anos, fomos vivendo e vivenciando, desde as trilhoadas que vinham da charneca para o campo, com os animais mais mansos e capados, e aqueles que eram os bravos e que nas suas tentas vinham às praças ou que realmente eram lidados. Esta é uma tradição imensa e nós, no Conselho da Chamusca, dos primeiros registros que existem, escritos, há um acórdão de Dona Maria, de 1785, que já dizia quando foi do casamento dos infantes, a Câmara teria que participar não só naquilo que eram as comemorações religiosas, como da parte da população que tinham que ceder a Madeira para fazer a Praça de Touros, porque tinham que ser corridos de touros no casamento ou nos casamentos dos infantes. Estamos a falar de séculos de história. E é lógico que, quando olhamos para a figura do touro, há interpretações. Há muitas interpretações. E aquele que é o touro de lido que nós conhecemos hoje não era o touro bravo de há mil anos. Não era o touro bravo de há 500 anos. E é realmente este tipo de interpretação que nós também queremos dar. É que se hoje há tauromaquia, há um elemento central. O elemento central é o touro. E é esta alusão que nós queremos dar cada vez mais, naquilo que também é a expressão da nossa história, da nossa tradição, das nossas vivências, do mundo de trabalho, mas depois toda a outra parte também agarrada à tauromaquia, que realmente nós, enquanto comunidade, enquanto povo, temos que fazer prevalecer.
E avançamos agora para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
A população mundial e portuguesa está cada vez mais envelhecida. Existem cada vez mais doenças crónicas, incapacitantes e terminais. O alívio do sofrimento no fim de vida, através dos cuidados paliativos, é um tema que assume cada vez mais importância e existem vários dilemas éticos associados. Por isso, hoje venho falar aos ouvintes do testamento vital. A diretiva antecipada de vontade, ou testamento vital, corresponde a um documento onde o utente manifesta os cuidados de saúde que deseja ou não receber. Está acessível a todos os residentes em Portugal com mais de 18 anos, desde que possuam o número nacional do utente. E como o próprio nome indica, é elaborada antecipadamente, quando a pessoa não tem qualquer incapacidade do ponto de vista mental e pode decidir livremente, para ser aplicada mais tarde, no momento em que o doente não for capaz de expressar autonomamente a sua vontade. O testamento vital tem um formulário próprio que deve ser preenchido e assinado pelo utente na presença de um dos funcionários do RENTEV, Registro Nacional de Testamento Vital. Desta forma, não pode ser feito online e existem mais de 120 gabinetes do cidadão espalhados de norte a sul do país, dando-se preferência à entrega no balcão da área de residência do utente. Não tem qualquer custo associado e, depois de ativo, tem uma validade de 5 anos, podendo, contudo, ser revogado ou alterado a qualquer momento, se o doente assim o pretender. O próprio utente, através da área do cidadão do Registro de Saúde Eletrónico, pode consultar o seu testamento vital, bem como os profissionais de saúde, a quando da prestação de cuidados. As situações clínicas em que a diretiva antecipada de vontade se aplica estão relacionadas com o diagnóstico de doença incurável em fase terminal, com a ausência de expectativa de recuperação clínica e com a perda de consciência provocada por doença neurológica ou psiquiátrica irreversível. Os cuidados de saúde que o doente pretende ou não receber nesta fase variam desde meios invasivos de suporte artificial de funções vitais, participação em estudos experimentais de investigação científica, administração de sangue ou derivados, receber assistência religiosa, entre outros. Acima de tudo, o mais importante é que no fim de vida, deixe que cuidem, mas não deixe que decidam por si.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.